Ursula von der Leyen e José Borrell já estão a caminho de Kiev, onde vão ser recebidos hoje por Volodymyr Zelensky. As sanções à Rússia vão ser discutidas entre os três, horas depois do presidente ucraniano ter denunciado que em Borodianka as tropas russas fizeram mais vítimas do que em Bucha. Esta noite registaram-se novas explosões em Odessa, mas a retirada de civis das zonas de combates mais intensos vai ser hoje retomada. Alexandre David.
Mário Paulo, continua a ser exceção. São 10 os corredores humanitários negociados para hoje entre russos e ucranianos. Nestes 10 vão estar autocarros especiais para retirar civis, mas em Mariupol, quem quiser sair vai ter que usar veículos privados. Para já, só foram divulgados os números destes corredores, mas não as cidades e as zonas escolhidas. O governador da zona de Luhansk diz que os soldados russos são cada vez mais à volta desta zona, mas ainda não conseguiram quebrar a barreira de defesa do exército ucraniano. O primeiro-ministro do governo de Kiev diz agora que o país tem reservas alimentares suficientes e continua com capacidade para alimentar a população. O presidente ucraniano aproveitou o habitual discurso à nação para dizer que a situação em Borodianka é ainda pior do que aquela que ele diz que aconteceu em Bucha. Borodianka fica a 60 km de Kiev, apenas a 25 de Bucha, e Zelensky assegura que aqui há ainda mais vítimas civis do que em Bucha. A procuradora-geral ucraniana acrescenta que já foram retirados 25 corpos debaixo de um edifício de Borodianka. O habitual relatório dos serviços de informação militar britânicos diz esta manhã que o exército russo já abandonou em grande parte a zona norte da Ucrânia. A maioria dos soldados vai agora a caminho da zona de Donbass e, pela primeira vez, o porta-voz do Kremlin já vai admitir que a Rússia sofreu baixas consideráveis nesta invasão da Ucrânia.
We have significant losses of troops and it's a huge tragedy for us.
Uma tragédia para a Rússia, mas o porta-voz do Kremlin, em entrevista à Sky News, não fala do número de soldados russos mortos nesta guerra.
A situação na Ucrânia no dia em que Ursula von der Leyen é recebida pelo presidente Zelensky em Kiev. Depois deste encontro, o líder da Comissão Europeia e o chefe da diplomacia europeia, José Borrell, seguem para Varsóvia, na Polónia, onde devem participar no evento Stand Up for Ukraine, que se realiza amanhã e que se destina a angariar fundos para os refugiados ucranianos. Também com o objetivo de angariar fundos para a ajuda humanitária à Ucrânia, os Pink Floyd regressam com uma canção inédita. O tema, gravado no final de março, é cantado por Andy Klivniuk, da banda ucraniana Boombox. Hey, hey, rise up, hey, levantem-se. É a primeira canção original da banda de David Gilmour em quase 30 anos. A voz de Andy foi retirada do Instagram quando cantava na Praça Sofiskaya, em Kiev. A precisar de ajuda por causa da subida dos preços dos bens essenciais em Portugal devido à guerra, estão as famílias mais carenciadas. Desde o início do ano, 7 mil pediram já ajuda à DECO, revela a coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da Associação de Defesa do Consumidor, Natália Nunes.
O aumento dos preços dos bens está já a ter um impacto nos orçamentos das famílias e, por outro lado, estão também preocupadas em antever uma possível subida da taxa de juros, nomeadamente no crédito à habitação.
A coordenadora da DECO lembra ser essencial todos os consumidores terem noção de qual é a taxa de esforço, ou seja, qual é a percentagem do rendimento total do agregado familiar destinado ao pagamento das prestações de crédito contraídos.
Se a somatória das nossas prestações com crédito neste momento ultrapassa os 35%, e se temos nomeadamente um crédito à habitação com taxa variável, eu diria que o passo seguinte é ir junto do banco e falar com o banco no sentido de os informar também da situação financeira e do receio que possa ter uma subida da taxa de juros no valor da prestação e a eventual dificuldade em pagar a prestação do crédito à habitação. Porque a instituição de crédito também está obrigada, digamos assim, a fazer o acompanhamento do bom cumprimento do crédito e ver se encontra aqui soluções que evitem a família entrar numa situação de incumprimento.
as recomendações da DECO. O governo promete avançar de imediato com medidas para minimizar o impacto da subida dos preços dos combustíveis nas famílias e empresas. No arranque ontem do debate do programa do governo, António Costa prometeu alterações fiscais em três medidas concretas.
Avançaremos desde já com uma redução do Instituto sobre o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, equivalente à redução do IVA para 13%, manteremos os mecanismos de compensação dos aumentos de receita fiscal e alargaremos a suspensão do aumento da taxa de carbono até 31 de dezembro. Aos preços de hoje, estas medidas traduzem-se numa redução de 52% do acréscimo do preço do gasóleo e de 74% do acréscimo do preço da gasolina que temos registado desde outubro do ano passado.
Estas medidas vão ser hoje aprovadas em Conselho de Ministros, anúncio feito no primeiro de dois dias de debate do novo programa de governo, com António Costa a garantir que fica no cargo de Primeiro-Ministro mais 4 anos e meio. Dia 29 vai ser pago o apoio extraordinário para atenuar os efeitos do aumento dos preços dos bens essenciais para as famílias mais carenciadas no valor de 60 euros, uma ajuda alargada a todas as famílias titulares de prestações sociais mínimas. Das medidas que já estão em vigor de apoio ao aumento dos preços do cabaz alimentar e da compra de botija de gás. No entender do comentador de economia da Antena 1, a redução do imposto sobre os produtos petrolíferos é uma boa notícia, mas precisa de ser explicada. Pedro Sousa Carvalho entende que a grande dúvida é se este desconto acumula com o autovoucher ou se este apoio de 20 euros mensal desaparece.
A única dúvida que eu tenho nesta altura é se o governo vai manter ou não este desconto a ser acumulado com o autovoucher. Atualmente dá um desconto de 20 euros para quem for à bomba. Se o governo substituir um apoio pelo outro, quem faça abastecimentos na bomba até 100 litros por mês fica numa situação pior do que estava antes. Porque o que é que o governo vai fazer? Se vai manter os dois descontos ou se vai substituir um pelo outro?
Falta esclarecer. Pedro Sousa Carvalho elogia o governo por ter alargado o apoio de 100 euros a todas as famílias com prestações sociais mínimas. Quanto às medidas anunciadas para as empresas, o comentador de economia, ouvido pela jornalista Rosa Azevedo, considera que ajudam na tesouraria das empresas, nos preços do gás. O governo acabou por concretizar as promessas já feitas.
Dar uma ajuda às empresas que utilizam mais gás para o seu processo de produção, seja o setor têxtil, seja o setor da pasta e papel, a indústria cerâmica, etc. E depois também anuncia a criação de uma coisa que se calhar nesta altura a indústria já pedia há muito tempo, sobretudo a indústria do transporte, que é o chamado gás profissional, que tem um preço mais simpático.
E esta medida de dar mais tempo às empresas para cumprir as obrigações perante o fisco e a segurança social poderá também ajudar algumas destas empresas a fazer frente a este período mais complicado?
O objetivo dessa medida tem uma lógica sobretudo de tesouraria, ou seja, a ideia é que as empresas não estejam a gastar nesta altura dinheiro a pagar mensalmente IVA ao Estado ou a pagar eventualmente a segurança social ao Estado, no sentido das empresas poderem ter mais fundo de maneio. Depois, quando a situação melhorar, esperemos que seja para breve, depois podem retomar normalmente o pagamento de impostos. Ou seja, não é um perdão fiscal, é apenas um diferimento de impostos.
A análise de Pedro Sousa Carvalho. Para chamar a atenção para a subida do custo de vida, a CGTP promove hoje uma jornada de luta em vários pontos do país, com concentrações, protestos e tribunas públicas. O objetivo é dar palco aos trabalhadores e aos pensionistas. No entender de Isabel Camarinha, há margem para se implementarem medidas que regulem preços e travem a especulação.
Para dizerem que não pode ser. Cada vez há menos mês com salário para fazer face às despesas. O mês sobra. Sobram os dias em que os trabalhadores, os reformados, as suas famílias já não têm condições para aquilo que são as necessidades básicas, quanto mais para ter uma vida digna. Ora, já se colocava como emergência nacional o aumento geral dos salários. E neste momento, com a situação que estamos a atravessar, ainda mais. Por isso a CGTP convocou estas tribunas públicas e outras iniciativas em que vai haver testemunhos diretos de quem está a atravessar estas dificuldades e exige resposta e soluções para os problemas que temos e porque esse é o caminho para o desenvolvimento do país.
Hoje é o início de uma série de ações de luta promovidas pela CGTP que passam pelo 25 de abril e pelo 1º de maio. Presenciais em França, uma sondagem revelada ontem pelo Canal Plus adianta que 7 em cada 10 franceses não querem que Emmanuel Macron continue na presidência. A maioria dos que assim pensam são jovens, entre os 18 e os 34 anos, e foram os jovens que ontem lutaram o Palácio dos Esportes em Paris para acompanhar o último comício da campanha do candidato de extrema-direita Éric Zemmour, como escutou o repórter Mário Rui Cardoso.
Entrada apoteótica de Éric Zemmour no Dome de Paris, o Palácio dos Desportos, com capacidade para 5 mil pessoas. Foi o último comício da campanha nesta primeira volta, comício especialmente dirigido aos jovens apoiantes, e não só apoiantes, também vieram indecisos como Nicolas, de 25 anos.
Moi, je suis là ce soir pour prendre une décision.
Indeciso sobre quem vai escolher, mas sabe que não quer Macron.
Parce que Emmanuel Macron,
porque Macron é o presidente da corrupção, do escândalo McKinsey, e despreza alguns franceses. Mas, ao contrário de Nicolas, a grande maioria veio porque se revê em Zemmour, o candidato que quer reconquistar a França tradicional, os valores nacionais franceses.
Je pense que Éric Zemmour est le candidat le plus à même de défendre la France et ses valeurs.
Émeric, de 20 anos.
Des femmes peuvent se faire violer,
diz que há bairros em França onde as mulheres podem ser violadas se não tiverem a burca ou o véu islâmico. Guillaume, 18 anos, diz que ele próprio já foi vítima de agressão e que vê o bairro dele a mudar.
Moi-même, j'étais victime déjà de plusieurs agressions. Je vois le monde qui change, je vois mon quartier qui change.
Camille, 29 anos, só aceita falar porque sou de uma rádio portuguesa.
Portugal, oui, Portugal, ça va.
Se fosse da imprensa francesa, não falava porque deforma tudo e diaboliza Zemmour. Camille diz que vota Zemmour, sobretudo porque, como mulher,
surtout en tant que femme,
tem hoje medo de andar à noite na
rua.
Estes jovens por Zemmour, a geração Z, como se chamam a si próprios, acreditam que, seja qual for o resultado das presidenciais, Zemmour terá condições para ir às legislativas e tentar uma assembleia favorável. O como diz Louis, 19 anos,
nunca
nenhum partido foi capaz de reunir mais de 120 mil apoiantes em 3 ou 4 meses. Por isso, isto é o início de uma longa história de reconquista para que a França continue francesa, o lema da campanha. A meio do comício, no Dôme, cantou-se a Marselhesa.
Os jovens que adoram Éric Zemmour e detestam Macron, o favorito à vitória nas presidenciais, apesar do avanço da extrema-direita nas sondagens. Voltamos às eleições francesas daqui a pouco, às 8h20, com ligação em direto a Paris.